Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. Alô, amigos de todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, nesta terça-feira, 7 de abril, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Nos estúdios, Silvonei José, com a assessoria técnica de Roberto Colangeli. Uma saudação a você no Brasil e nos países de língua portuguesa. O tempo é bom na cidade do Vaticano. Temperatura, neste momento, na Praça São Pedro, vazia, em torno dos 20 graus centígrados. E vamos aos destaques do programa de hoje. Na missa, nesta terça-feira, na Casa Santa Marta, no Vaticano, o Papa recordou a perseguição que Jesus sofreu e rezou pelas pessoas que sofrem acirramento e sentenças injustas. Na homilia, comentou a traição de Judas e a renegação de Pedro. Convidou a pedir a graça de perseverar no serviço, apesar das nossas quedas. Na Austrália, Cardeal Pell, absolvido das acusações de abuso. O Papa criou um fundo para as áreas de missão afetadas pelo vírus. A solidariedade dos colaboradores de Francisco. Felicitações de Páscoa entre o Papa e o Rabino de Roma e pelo bem coletivo. Dicastério para os leigos sobre os anciãos. Na solidão, o coronavírus mata mais. Religiosas vítimas do Covid-19 na Indonésia e Reino Unido. Bom dia mais uma vez a você. Nesse 7 de abril, a Igreja recorda São João Batista de La Salle. Christiane Murray.
São João Batista de La Salle nasceu em Reims, na França, no ano de 1651, no seio de uma família tradicional. Seus pais não eram nobres só por descendência, mas tinham a nobreza de espírito. Ambos seguiam os ensinamentos católicos que repassaram aos seus 7 filhos. João Batista era o mais velho. Seu pai foi o seu primeiro professor. Apaixonado por música, toda semana em sua casa havia uma tarde musical. Em pouco tempo, ingressou no coral dos cônegos da Catedral de Reims e, aos 16 anos, era nomeado cônego. No íntimo, seus pais desejavam que ele seguisse a carreira política, o que durou pouco, pois logo confessou que queria ser padre. Brilhante aluno da Sorbonne, foi um dos maiores inovadores da escola moderna. João Batista compreendeu a urgente necessidade de uma educação adequada às crianças das classes sociais mais pobres. Apesar de ter sido ordenado sacerdote aos 27 anos e ser cônego, renunciou a tudo. Reuniu 12 jovens e, em 1684, fundou a Congregação dos Irmãos das Escolas Cristãs. As classes eram divididas em sessões baseando-se no nível de desenvolvimento dos alunos. Os mais adiantados deviam ajudar os menos dotados. Todo dia as aulas iniciavam com meia hora de ensino religioso. João começou com 12 companheiros. Quando morreu, em 7 de abril de 1719, 35 anos após a fundação da primeira escola, sua congregação possuía 200 membros espalhados em 22 casas.
O Papa Francisco presidiu a missa na capela da Casa Santa Marta, no Vaticano, na manhã desta terça-feira da Semana Santa. Antífona de entrada da celebração do dia, que o Papa lê no início da celebração, é extraída do Salmo 26. Não me deixeis, Senhor, à mercê de meus adversários, pois contra mim se levantaram testemunhas falsas, mas volta-se contra eles a sua iniquidade. Na introdução, Francisco dirigiu seu pensamento aos inocentes perseguidos.
Questi giorni di Quaresima abbiamo visto la persecuzione che ha subito Gesù.
Nesses dias de Quaresma, vimos a perseguição que Jesus sofreu e como os doutores da lei se acirraram contra ele. Foi julgado sob acirramento, com acirramento, sendo inocente. Gostaria de rezar hoje por todas as pessoas que sofrem uma sentença injusta por acirramento. Na homilia, comentou as leituras do dia extraídas do livro do profeta Isaías, o segundo canto do Servo do Senhor, e o Evangelho de João, que fala da traição de Judas e da renegação de Pedro. Peçamos a graça, disse, de perseverar no serviço apesar das nossas quedas.
La profecia di Isaia che abbiamo ascoltato è una profezia sul Messia.
A profecia de Isaías que ouvimos é uma profecia sobre o Messias, sobre o Redentor, mas também uma profecia sobre o povo de Israel, sobre o povo de Deus. Podemos dizer que pode ser uma profecia sobre cada um de nós. Substancialmente, a profecia ressalta que o Senhor elegeu o seu servo desde o seio materno. Diz isso duas vezes. Desde o início, o seu servo foi eleito. Desde o nascimento, ou antes do nascimento. O povo de Deus foi eleito antes do nascimento. Também cada um de nós. Nenhum de nós caiu no mundo por casualidade, por acaso. Cada um de nós tem um destino. Tem um destino livre. O destino da eleição de Deus. Eu nasço com o destino de ser filho de Deus, de ser servo de Deus, com a missão de servir, de construir, de edificar. E isso desde o seio materno. O servo de Javé, continuou o Papa, Jesus, serviu até a morte. Parecia uma derrota, mas era um modo de servir. E isso ressalta o modo de servir que nós devemos assumir em nossa vida. Servir é dar-se, dar-se aos outros. Para cada um de nós, servir é não pretender nenhum benefício que não seja o servir. É a glória, servir. E a glória de Cristo é servir até aniquilar-se, a si mesmo, até a morte. Morte de cruz. Jesus é o servo de Israel. O povo de Deus é servo. E quando o povo de Deus se distancia desta atitude de servir, é um povo apóstata. Distancia-se da vocação que Deus lhe deu. E quando cada um de nós se distancia desta vocação de servir, se distancia do amor de Deus. E edifica sua vida sobre outros amores, muitas vezes idolátricos.
Senhor, ci ha letto dal seno materno. Ci sono nella vita cadute. Ognuno di noi è peccatore.
O Senhor nos elegeu desde o seio materno. Há quedas na vida. Cada um de nós é pecador e pode cair e caiu. Somente Nossa Senhora e Jesus. Todos os outros caímos. Somos pecadores. Mas o que importa é a atitude diante de Deus que me elegeu, que me ungiu como servo. É a atitude de um pecador que é capaz de pedir perdão, como Pedro, que jura que não, jamais se renegarei. Senhor, jamais, jamais. E depois, quando o galo canta, chora. Arrepende-se. Esse é o caminho do servo. Quando escorrega, quando cai, pedir perdão. Ao invés, quando o servo não é capaz de entender que caiu, quando a paixão o arrebata de tal modo que o leva à idolatria, abre o coração a Satanás. Entra na noite. Foi o que aconteceu com Judas. Pensemos hoje em Jesus, o servo, fiel no serviço. Sua vocação é servir, até a morte, e morte de cruz. Pensemos em cada um de nós, parte do povo de Deus. Somos servos. Nossa vocação é para servir, não para se aproveitar do nosso lugar na igreja. Servir, sempre em serviço. Pensemos a graça de perseverar no serviço. Por vezes, com escorregões, quedas, mas, ao menos, a graça de chorar, como Pedro chorou. O Santo Padre terminou a celebração com a adoração e a bênção eucarística, convidando a fazer a comunhão espiritual.
Jesus meu, credo que sei realmente presente no Santíssimo Sacramento do altar.
Meu Jesus, eu creio que estás presente no Santíssimo Sacramento do altar. Amo-vos sobre todas as coisas, e minha alma suspira por vós. Mas, como não posso receber-vos agora no Santíssimo Sacramento, vinde ao menos espiritualmente a meu coração. Abraço-me convosco, como se já estivesseis comigo. Uno-me convosco inteiramente. Não permitais que torne a separar-me de vós. Antes de deixar a capela dedicada ao Espírito Santo, foi entoada uma antiga antífona mariana, Ave Regina Celorum, Ave Rainha dos Céus. O Supremo Tribunal da Austrália absolveu o cardeal George Pell, que cumpriu uma sentença de 6 anos por abuso contra menores, revogando assim a decisão do Tribunal de Apelação proferida em agosto do ano passado, que havia confirmado a decisão do Tribunal de Melbourne de dezembro de 2018. O cardeal de 78 anos, que sempre se declarou inocente, agora está livre. Deixou a prisão de Barron para ir a uma instituição religiosa em Melbourne. Os 7 juízes da Suprema Corte Australiana decidiram o veredicto por unanimidade, com base no fato de que existe uma possibilidade razoável de que o crime não tenha ocorrido e que, portanto, existe uma possibilidade significativa de que uma pessoa inocente seja condenada. O cardeal George Pell, após a decisão do Supremo Tribunal, reiterou que sustentava constantemente sua inocência e que a injustiça que recebeu foi agora remediada. Dirigindo-se à pessoa que o acusou por um fato ocorrido nos anos 90, na época era coroinha da Catedral de Melbourne, o cardeal afirmou não nutrir ressentimento, esperando que sua absolvição não provoque outra dor. A base da cura, a longo prazo, disse ele, é a verdade. E a única base da justiça é a verdade, porque justiça significa verdade para todos. O purpurado então agradeceu a seus advogados e a todos os que rezaram por ele e o ajudaram e o confortaram nesse momento difícil. Em nome da Conferência Episcopal Australiana, seu presidente, o arcebispo Mark Coleridge, reconhece que a decisão da Suprema Corte será bem recebida por aqueles que acreditam na inocência do cardeal, enquanto será devastadora para os outros, reiterando, ao mesmo tempo, o compromisso inabalável da Igreja com a segurança dos menores e com uma resposta eficaz aos sobreviventes e vítimas de abusos sexuais contra menores. Durante todo esse caso, a Santa Sé sempre tomou nota das decisões dos juízes australianos, reafirmando o maior respeito pelas autoridades judiciais em seus vários graus, mas aguardando ansiosamente por quaisquer desenvolvimentos adicionais no processo. Recordando, em várias declarações, que o cardeal sempre sustentou sua inocência e seu direito de se defender até o último grau de justiça, constantemente reafirmou sua proximidade com as vítimas de abuso sexual e o compromisso, por meio das autoridades eclesiásticas competentes, de ir ao encalço dos membros do clero responsáveis por tais atos. Covid-19. A solidariedade dos colaboradores de Francisco. Numa carta, o cardeal Krajewski convida os membros da Capela Papal a fazerem uma oferta como sinal de solidariedade para com os que passam por dificuldades devido à pandemia. A carta, explica uma nota da Esmolaria Apostólica, foi enviada pelo cardeal Konrad Krajewski aos cardeais, arcebispos, bispos e prelados que compõem a Capela Papal. São os superiores eclesiásticos da Cúria Romana, ou seja, os cerca de 250, entre chefes de dicastérios, secretários e outros prelados. Um convite à solidariedade, lê-se, para participar do sofrimento daqueles que estão em dificuldade. Devido à pandemia do Covid-19, afirma o comunicado, as celebrações litúrgicas presididas pelo Santo Padre durante a Semana Santa serão vividas sem a presença daqueles que, segundo o motto próprio Pontificalis Domus, compõem a Capela Pontifícia. E assim, o esmoleiro pede para estarem unidos intimamente e de uma forma especial ao Pontífice, Bispo de Roma, que preside a Comunhão Universal da Caridade, através de uma oferta. O Santo Padre, especifica a nota, decidirá então o destino das ofertas recolhidas para a emergência sanitária.
O Papa
Papa Francisco cria um fundo para as áreas de missão afetadas pelo vírus. Mariângela Jagurava.
O Papa Francisco criou um fundo para as áreas de missão afetadas pelo coronavírus. Fala-se pouco, mas depois da China, o Ocidente é o maior viveiro. Na realidade, os números falam de uma pandemia que vem se estendendo há algum tempo também nas regiões do Hemisfério Sul, especialmente na América Latina, mas também na África. Estas são áreas que, para a Igreja, são terras de missão, onde a escassez de meios, junto com o coronavírus, podem criar situações muito difíceis. Por isso, o Papa decidiu ajudar essas áreas, instituindo um fundo de emergência nas Pontifícias Obras Missionárias, com uma contribuição inicial de US$ 750 mil. O Santo Padre está chamando toda a vasta rede da Igreja para enfrentar os desafios que nos esperam, comentou o cardeal Tagle, muito grato por essa decisão de Francisco. Em sua tarefa de evangelização, recorda o prefeito da Congregação para a Evangelização dos Povos, a Igreja está muitas vezes na vanguarda das principais ameaças ao bem-estar humano. Somente na África existem mais de 74 mil religiosas e mais de 46 mil sacerdotes que administram 7.274 hospitais e clínicas, 2.346 casas para idosos e pessoas vulneráveis. Eles educam mais de 19 milhões de crianças em 45.088 escolas primárias. Em muitas áreas rurais, são os únicos que dão assistência de saúde e educação. As entidades da Igreja que podem e desejam ajudar, esta é a intenção do Papa, são solicitadas a contribuir com esse fundo por meio das Pontifícias Obras Missionárias de cada país, que são um canal oficial de apoio ao Papa para mais de 1.110 dioceses, especialmente na Ásia, África, Oceania e parte da região amazônica. Segundo o presidente das Pontifícias Obras Missionárias, Dom Gian Pietro D'Altoso, graças a essa rede, é possível demonstrar que ninguém está sozinho nesta crise. As instituições e os ministros da Igreja desempenham um papel vital. Esta é a intenção do Santo Padre na criação deste fundo. Muitos estão sofrendo, portanto, nos lembramos e nos voltamos para aqueles que não têm ninguém para cuidar deles, demonstrando assim o amor de Deus Pai. O Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida divulgou uma mensagem para os idosos nesta terça-feira intitulada Idosos na Solidão, o Coronavírus Mata Mais. No coração desta tempestade inesperada e furiosa, percebemos, como o Papa Francisco nos lembrou, que estamos no mesmo barco. Dentro do barco estão também os idosos. Como todos, eles se encontram frágeis e desorientados. A eles se dirige hoje o nosso pensamento preocupado e agradecido, para retribuir pelo menos um pouco daquela ternura com a qual cada um de nós foi acompanhado na sua vida e para que o carinho materno da Igreja chegue a cada um deles, ressalta o organismo Vaticano no texto. A geração dos nossos idosos nestes dias, difíceis para todos, está pagando o preço mais alto da pandemia de Covid-19. As estatísticas nos dizem que na Itália, mais de 80% das pessoas que perderam a vida tinham mais de 70 anos. Há algumas semanas, o Papa Francisco disse que a solidão pode ser uma doença, mas com a caridade, proximidade e conforto espiritual, podemos curá-la. Essas palavras ajudam a entender que, se é verdade que o coronavírus é mais letal quando encontra um corpo debilitado, em muitos casos a patologia anterior é a solidão. Não é por acaso que estamos testemunhando a morte em proporções e modalidades terríveis de muitas pessoas que vivem longe de suas famílias, em condições de solidão verdadeiramente debilitantes e desanimadoras. Por esse motivo, é importante que façamos todo o possível para remediar essa condição de abandono. Isso, nas circunstâncias atuais, pode significar salvar vidas, ressalta o Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida. Atualmente existem muitas iniciativas neste sentido que a Igreja está adotando em favor dos idosos, recorda o organismo Vaticano. A incapacidade de continuar fazendo visitas domiciliares levou a encontrar formas novas e criativas de presença, ligações, mensagens de vídeo ou de voz ou, mais tradicionalmente, cartas endereçadas a quem está sozinho. Muitas paróquias estão se empenhando na entrega de alimentos e remédios a quem é forçado a não sair de casa. Em quase todos os lugares, os padres continuam visitando as casas para distribuir os sacramentos. Muitos voluntários, especialmente jovens, estão trabalhando generosamente para não interromper ou para começar a tecer redes fundamentais de solidariedade. Mas a gravidade do momento exige que todos façamos mais. Como indivíduos e como igrejas locais, podemos fazer muito pelos idosos. Rezar por eles, curar a doença da solidão, ativar redes de solidariedade e muito mais. Diante do cenário de uma geração atingida tão severamente, temos uma responsabilidade comum que decorre da consciência do valor inestimável de toda a vida humana e da gratidão a nossos pais e avós. Devemos dedicar nossas energias para defendê-los desta tempestade, assim como cada um de nós foi protegido e cuidado nas pequenas e grandes tempestades de nossas vidas. Não deixemos os idosos sozinhos, porque na solidão o coronavírus mata mais, ressalta o dicastério. Aqueles que vivem em estruturas residenciais merecem uma atenção especial. Ouvimos notícias terríveis sobre suas condições todos os dias e ali milhares de pessoas já perderam suas vidas. A concentração no mesmo local de tantas pessoas frágeis e a dificuldade de encontrar os dispositivos de proteção criaram situações muito difíceis de administrar, apesar da abnegação e, em alguns casos, o sacrifício da equipe dedicada à assistência. Em outras circunstâncias, no entanto, a crise atual é o resultado de um abandono assistencial e terapêutico que vem de longe. Apesar da complexidade da situação em que vivemos, é necessário esclarecer que salvar a vida de idosos que vivem em estruturas residenciais ou que estão sozinhos ou doentes é uma prioridade, tanto quanto salvar qualquer outra pessoa. Nos países onde a pandemia ainda tem dimensões limitadas, ainda é possível tomar medidas preventivas para protegê-los. Naqueles em que a situação é mais dramática, é necessário mobilizar-se para encontrar soluções de emergência. Tudo isso afeta o futuro de nossas comunidades eclesiais e de nossas sociedades, porque, como o Papa Francisco disse recentemente, os idosos são o presente e o amanhã da Igreja.
Felicitações de Páscoa entre o Papa e o Rabino de Roma, pelo bem coletivo. Andressa Colé.
O Papa Francisco dirigiu os melhores votos ao Rabino-chefe de Roma, Ricardo de Senni, e a toda a comunidade judaica da capital italiana por ocasião das festividades do Pesach, a festa de Páscoa dos judeus. Nesta segunda-feira, segundo o jornal vaticano L'Osservatore Romano, o pontífice convidou ainda a renovar as relações de amizade e empenho pelos mais necessitados da nossa sociedade, especialmente na atual provação que todos estamos atravessando. Na mensagem, o Papa pediu ao Senhor, que libertou o seu amado povo da escravidão e o conduziu à Terra Prometida, que também hoje acompanhe os judeus com a abundância das suas bênçãos. Da sua parte, o Rabino agradeceu e retribuiu as felicitações, enfatizando que neste ano a Páscoa toma uma dimensão especial justamente porque a normal existência foi dominada pela epidemia que gera lutos, medos, desastres econômicos e sociais. De Senha assegurou que estão todos empenhados em ajudar, confortar, fazer um exame de consciência, pedir ajuda ao nosso Criador. O Rabino-chefe de Roma acrescentou ainda que também nestes momentos medimos na prática os valores comuns das nossas crenças e a necessidade de trabalhar juntos pelo bem coletivo. Enfim, De Senni concluiu as felicitações, desejando que, apesar de tudo, seja uma Páscoa serena, portadora de renovação e de anúncio de um mundo melhor.
Religiosas vítimas do Covid-19 na Indonésia e Reino Unido. Jackson Erpen.
O Covid-19 fez sua primeira vítima entre religiosas na Indonésia. Maria Roseline, das Irmãs da Bem-Aventurada Virgem Maria, Rainha do Santo Rosário, morreu no domingo no Hospital de Samarinda, na província de Kalimantan Oriental, aos 69 anos. Seu corpo, relatou a UCA News, a irmã Maria Yvonne, foi imediatamente sepultado de acordo com as disposições para emergência, portanto, sem ninguém fisicamente presente no funeral. Natural da província de Flores Orientais, irmã Maria Roseline era encarregada pela Comissão Catequética da Arquidiocese de Samarinda e em 6 de julho próximo comemoraria 50 anos de vida consagrada. Acredita-se que ela tenha contraído Covid-19 em 20 de março passado durante o capítulo provincial da congregação em Jakarta, no qual participaram 33 religiosas de Java, Sumatra e Kalimantan. Todas as participantes do encontro, incluindo a superiora geral, irmã Maria Gratiana, foram submetidas ao teste para o Covid-19. O contágio continua a se propagar nas ilhas do arquipélago e o presidente Yoko Widodo recomendou o cumprimento das distâncias de segurança física e outras medidas para conter o contágio, mas ainda não decretou a quarentena no país. A igreja trabalha em estreita colaboração com as autoridades para enfrentar a emergência. Durante a missa do Domingo de Ramos, transmitida pela televisão, o arcebispo de Jakarta, cardeal Ignácio Suhario, reiterou o apelo aos católicos indonésios para que respeitem as disposições do governo para enfrentar a pandemia, dizendo que é um ato de amor para com o próximo. Enquanto isso, na Índia, as missionárias da caridade também choram sua primeira vítima. Trata-se da irmã Siena, de 73 anos, de Yarkand, que faleceu em 1º de abril em um hospital no país de Gales, no Reino Unido, no condado, onde trabalhava desde 2016 ajudando os pobres e os sem teto. E foi nesse contexto que ela contraiu o vírus. Nas últimas semanas, de fato, ela distribuiu pacotes de comida aos pobres doentes com o coronavírus. Toda a comunidade de seu convento, em sua ânsia, foi infectada. Uma religiosa está em estado grave.
E assim chegamos ao final do nosso espaço de hoje. Voltamos amanhã, direto do Vaticano, para você. Um abraço e até lá.